Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Hoje em dia, todo mundo fala do quanto é importante se diferenciar na internet, especialmente para quem vive de criar conteúdo. Pois a minha convidada de hoje já tinha sacado isso, ó, e colocado em prática bem antes de virar senso comum. Eu vou levar você para conhecer a história da Francesca Monfrinati, que começou em 2008 com um blog sobre sapatos. E atualmente, 15 anos depois, é um dos nomes mais relevantes do mercado. A Francesca estudou negócios da moda na Iambi Morumbi, se especializou em estilo pelo Instituto Marangoni e tem no currículo trabalhos como Daslu, Carlos Miele e Schutz. Com esse background, ela criou o Fashion Day In, um desfile de moda que pegava marcas que não estavam no São Paulo Fashion Week, mas que desejavam desfilar ao mesmo tempo que vendiam as suas roupas. Ela também criou a marca Shop Francesca, que reflete seu estilo e maneira de ver o mundo. Eu já tô usando hoje, hein? Vambora entender esse case de sucesso? Apertem os cintos que a estrada da Francesca já começou! Francesca, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Amiga, que honra ter você aqui.
Eu tô tão feliz, você não sabe?
Não, eu tô muito feliz. Gente, eu vou contar pra vocês. Eu ia pro acampamento com a irmã da Francesca. E eu lembro da Francesca, ela era pequenininha, ela era anos mais baixo que eu no chalé, ela ia pro Araucária, que era um chalé mais baixo, e ela já fazia unha, e eu achava ela tão vaidosa, porque ela chegava de unha feita, assim, tipo, com 10 anos, uma pitoca, e eu nem penteava o cabelo. Então, assim, ela é um ícone fashion desde que eu sou criança, pra vocês entenderem.
E só pra falar, que eu acho que esse episódio a gente tem que dedicar pra Fernanda, porque ela que me manda seu podcast tem mais de ano.
A sua irmã, a irmã mais velha, tem a Fernanda, tem a Marcella e a Francesca. Mas a Fernanda é que manda o episódio.
Manda, todos.
Não, e você sabe que eu tentei colocar meus filhos na Suíça, que foi onde você estudou, foi, né? Mas não consegui vaga.
Mentira!
Tá? Juro, fiquei 3 anos na lista de espera. Então temos
eles
várias
coisas. Não vamos falar onde eles estão, né?
Depois eu
tá
te
bom,
falo. Mas eu, assim, eu, tipo, direto, assim, eu até falei pra Fernanda na época que eu queria muito a escola que vocês estudaram, enfim. Mas assim.
Boas lembranças.
Ah, que bom.
É.
Que bom. Olha, falando de infância, você era uma criança que ia na 25 de março com 20 reais e comprava 10 relógios. Chegava na escola e vendia cada um por 20 reais.
Exato.
Ou seja, 10 vezes o preço.
Eu não imaginava, tá? Não tinha ideia disso, mas olha como tá, é instintivo.
Me conta, de onde surgiu isso? A sua mãe te incentivava?
Era a minha mãe
você?
É uma vendedora nata, assim, inacreditável. Tá. Ela sempre trabalhou desde cedo, mas nunca me incentivou. Mas eu acho que a gente vê dentro de casa, né? O esforço dos nossos pais, talvez, e
sim,
vira uma... A gente começa a querer, né? Seguir esse caminho de sucesso, que eu digo, né?
Uhum.
Mas eu não imaginava que era um sinal de empreendedorismo logo cedo, assim. Mas é muito louco. Eu ia fazer business no recreio da escola, sem ter ideia do que era um business.
E o que você fazia com esse dinheiro? Você guardava?
Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei disso, eu comprei McDonald's para todos os funcionários. Pro guarda da rua, para todo
tá
mundo.
Você tá brincando,
foi. Minha
fofa.
Mãe conta essa história até hoje, é muito bonitinho. De resto, eu gastava com selinho, com porcaria, né? Mas assim, não guardava. Nunca, eu não tenho essa... Por todo esse lado que eu tinha com os meus pais, de ver eles realizando coisas... Eu também não tive uma instrução de financeira dentro de casa. Foi uma coisa que eu aprendi depois
na
de
marra.
Mais velha.
Não, na marra.
Porque assim, nunca guardei um centavo.
Não, exatamente. Você sabe que uma vez meu nome foi pro Serasa por uma conta de 60 reais que eu achei que tava em débito automático e não tava.
Imagina, cheque sem fundo com 18 anos, 70, né?
Então, gente, é impressionante. Ninguém na escola devia ser obrigatório.
Obrigatório, eu nunca tive isso.
Gente, nunca usei Pitágoras.
Nada,
nunca usei...
Imagina. Me deu uma calculadora daquelas hoje, também não...
Eu também não sei usar. É impressionante.
Mas a gente aprende na marra.
A gente aprende na marra.
É. Mas poderia aprender um pouquinho antes, que ia ser mais saudável.
Ia ser mais saudável.
Eu levo isso pra mim hoje. Se um dia eu tiver filho todo, eu acho que é uma instrução, assim, desde cedo. Valorizar o dinheiro é diferente de guardar, eu acho. Eu sempre valorizei muito tudo que eu tinha e tudo que eu conquistei, etc. Mas guardar ali, fazer um pezinho de meia...
Depois. Demorou. E você sabe, eu tava contando pra você no offline. Eu tenho um psicólogo que eu amo, o Adam Grant, e ele fala que o irmão mais novo é sempre o mais bem-sucedido. Sempre. Assim, isso em famílias com mais de 3 filhos. 5 filhos, 7 filhos. E ele fala assim que os primeiros não tendem a ser os mais bem-sucedidos. Por exemplo, você olha nas Kardashians, a Kourtney não é a mais bem-sucedida, é a Kylie.
Eu amo a Hef, eu amo que você
faz. Você ama a Hef.
Amo. A Kylie é o canhãozão, né?
A Kylie é o canhão, é a bilionária do negócio. É. Claro, tem a Kim também, mas a Kylie ficou bilionária antes da Kim. E como que era nesse ambiente de casa? Você foi a primeira a começar a trabalhar, porque você começou a trabalhar muito nova.
Olha, eu não fui a primeira a começar a trabalhar, porque em casa eu acho que meus pais sempre empurraram a gente para, de fato, começar a ter acesso ao mercado de trabalho, ou até a gente entender o que a gente gostava de fazer o quanto antes. Não tinha essa de entrar na faculdade e não começar a trabalhar, sempre teve que ter estágio logo de cara, que eu acho muito legal. Mas eu sinto que eu sempre fui a mais desenrolada, e até pelo fato de encarar e bater de frente com eles, que eu queria fazer moda, que era uma coisa que era totalmente não aceito ali, mostra que o mais novo tem mais punch ali de executar assim, as vontades, sabe? Eu acho que é isso também, você tem 2 exemplos ali na tua frente...
Que vão errando.
Que vão errando. E você vai vendo, né? Tomando bronca. E você vai, né? Tudo isso.
Você vai abrindo, eles vão abrindo caminhos.
Eles, de fato, vão abrindo caminhos. Aí você fica ali meio malaca ali de conseguir brigar com eles, bater de frente, ter teu espacinho. Até porque eles sempre se juntam, você fica sozinha, né? Tem isso também.
Sim, tem isso também.
Então você tem que ser mais ligeiro. Mas eu acho também que os mais novos são desenrolados.
Eu tenho certeza. É impressionante.
São desenrolados.
Eu fico pensando muito nisso. Eu falo, gente, sempre que eu vejo uma família, eu tô analisando isso. É, assim, é instintivo.
E é mais desgarrado também, né? Você não sente isso? Eu acho que eu sou muito independente, não só financeiramente. Eu sou independente... Herói, assim.
De
eu
tudo.
Gosto de ficar sozinha.
Tanto que você casou a primeira vez super nova.
Super nova.
E foi desenrolar,
totalmente,
né? Sua vida.
Desenrolei minha vida total. E assim, até tudo que eu fiz até hoje de trabalho, de business mesmo, que eu investi em coisas ou tentei, errei, enfim. Eu nunca pedi uma ajuda pra ninguém ali. Eu pedia dinheiro emprestado pras minhas amigas.
Você tá brincando.
Mas eu nunca pedi pros meus pais.
Meu Deus, esse publi é o meu sonho. Quando essa estante me chamou pra gente pensar numa pauta juntos, eu sabia que era do Adam Grant que eu queria falar. Em inúmeros episódios, eu já mencionei ele aqui como fonte de informação. E o Adam, ele é assim, meu ícone, a minha referência de sucesso quando a gente fala de trabalho dentro das organizações. Agora ele está lançando um livro novo que se chama Potencial Oculto e ele fala que muito mais do que a gente trabalha muito, o que realmente importa é o quão bem a gente aprende algo. Que nem sempre a gente vai ter todas as portas abertas com oportunidades, mas se a gente não tiver essa porta aberta, a gente pode construir. Ai, Adam, você sempre falando tudo que eu preciso ouvir. Caroneiros, e eu tenho um presente para vocês. Eu pedi e a assistente me deu um cupom de desconto, Carona 10, para vocês acompanharem essa leitura que pode ser usada no QR Code que aparece na tela ou no link no descritivo do podcast. Só para vocês terem uma ideia como eu aprendo com os conteúdos dele, até hoje eu menciono coisas que ele me ensinou lá em 2016, quando eu assisti o primeiro TED Talk. Juro, eu me sinto muito mais culta quando eu consumo os conteúdos do Adam. Vambora ler juntos e depois discutir esse livro no meu Instagram? Moda. Existe um mito de que moda não dá dinheiro no Brasil.
Foi por isso que eu bati de frente ali logo no começo.
Isso que eu queria saber. Como foi o apoio da sua família pra você fazer moda?
A minha mãe... sempre aceitou, até porque eu acho que... eu fui uma criança que nunca gostei de estudar. Eu sabia que eu era boa em várias coisas, mas a escola nunca foi meu forte. Até porque eu sempre...
nunca foi o meu também, repeti.
Não, sempre foi um... o desgaste da minha infância foi sobre notas, recuperação e etc. E eu acho que minha mãe já estava exausta. Vai fazer o que você quer fazer, pelo amor de Deus, porque eu quero que você seja feliz. Meu pai, enlouquecido. Não é possível que você vai trabalhar com moda. Você não vai ter dinheiro para fazer nada, você sabe disso, né? Aí eu não me via fazendo outra coisa. A verdade é essa. E é muito louco, porque quando você vai mal na escola, querendo ou não, você também planta uma semente ali na tua criança de que você é um pouco incompetente.
Um pouco incompetente, claro.
Ou totalmente incompetente, uhum. né? Então, assim, você sempre é comparado com outras crianças, com os seus irmãos.
Sim.
E eu tinha dentro de mim que talvez eu era muito ruim em tudo que eu fazia. Que é horrível isso, né? Como é o método de ensino, graças a Deus, tá mudando agora, né?
É, mas porque, ainda enfim, tá mudando muito lentamente.
É, mas é muito triste. Mas é isso. E eu tinha essa sensação dentro de mim que eu era muito pouco capaz. Sim. Quando eu me vi amando moda, e era uma... Né, era difícil, tinham poucas faculdades ainda aqui, realmente. E é um mundo sofrido ali, é cruel trabalhar com moda. É difícil mesmo. Mas eu falei, é a única coisa que eu sei fazer. Como que eu não vou tentar? Eu vou continuar agora... Outra faculdade, outro método de ensino para também ficar com esse peso de não ser boa em nada que eu carrego da escola?
Sim.
Não, eu bati, o que, que eu tenho? Só me resta tentar. E eu bati de frente com meu pai, e meu pai, no final das contas, aceitou. E hoje ele morre de orgulho, né? Porque no final das contas, assim, eu desenrolei desde o minuto um que eu decidi fazer moda, eu nunca parei.
E em 2008, você abriu o seu blog, que era sobre sapatos.
Era. Minha maior paixão.
Gente, e sabe o que eu acho muito curioso? Porque na psicanálise, o sapato é como a pessoa se apresenta ao mundo. Então, por exemplo, Dorothy, do Mágico de Oz.
Totalmente.
O sapato é o símbolo dela, da liberdade dela. Ela bota os sapatos e é o poder dela. Então, eu acho muito curioso porque você escolheu um tema que ninguém escolhia e que mostra como você se apresenta para o mundo.
Exatamente.
Então, o sapato tem esse poder.
Ela tem o poder de transformar qualquer coisa, né?
Sim.
Transforma, né, esse poder interno, transforma a tua roupa, transforma tudo ali. Eu tenho uma paixão imensa por acessórios até hoje. Que até, porque até foi o jeito que eu comecei a marca, né?
Ah, depois. É? Isso, a Thaís que me contou.
Foi.
Do cinto?
Do cinto. É. Sim.
Eu comecei a marca com isso, eu tenho uma paixão imensa por isso. E aí eu abri o blog pra falar de sapato, pra falar dos designers, pra falar, enfim, pra contar a história. E aos poucos as pessoas foram querendo ver o que, que eu combinava com aqueles sapatos, porque a ideia não era eu aparecer. O blog era muito gostoso a época do blog, quando não tinha o peso da profissão, né?
Uhum.
Porque as pessoas escreviam do jeito que elas queriam, o que elas queriam. Era um grande diário. Eu sentia que o meu blog era um grande diário. Eu escrevia da forma que eu falava. Era muito louco. As pessoas, quando eu comecei a ter um pouco de alcance, as pessoas falavam, Fran, eu amo ler seu blog, porque parece que eu tô conversando com você. Uhum. Você escreve do jeito que você fala.
Mas
informal,
você,
né? Você é uma coisa muito...
queria ser blogueira? Ou você sabia, já existia?
Ah, tinha na época Camila, Tássia.
Tá.
Era muito pouco mesmo ainda.
Mas você olhava aquilo como, por exemplo, um caminho para moda ou um caminho para você se posicionar?
Não, para mim era só uma liberdade criativa só, realmente, assim, era um diário meu. Eu nunca achei que alguém fosse ler, assim, de uhum. verdade, sabe?
Sim.
Foi um processo de descobrimento mesmo, eu acho. E aí foi aumentando, e as pessoas foram querendo ver o que, que eu usava, e aí eu fui mostrando aos poucos a roupa, e de repente, quando eu vi, eu tava lá mostrando tudo. Relacionada à moda.
Relacionada à moda.
Relacionada à moda.
Porque eu sinto também, por exemplo, eu não vejo você como uma influencer que vai fazer mesa posta.
Nunca fiz.
Eu não vejo você fazendo arranjo de flores, não. Montando um prato para receber, tipo, um prato de aperitivos.
Não.
Eu vejo você se posicionando como um ícone fashion.
É. Estético, acho, mais que fashion estético, porque isso não exclui o fato de eu trabalhar também com marcas que vestem a casa.
Sim, mas claro, por exemplo, você fez toque-toque, que
é
eu amei.
Muito, exatamente.
Só que foi super estiloso, mas foi um toque-toque diferente.
Exatamente, é sobre levar a estética pra fora, a moda pra fora da mesa posta. Só,
eu entendeu? Olhei e desejei aquilo, sabe? Aquela mesa que você montou, eu falei, uau!
É misturar os banhos dos metais, é levar todo o meu conhecimento de moda pra essas outras áreas também.
Uhum.
Então é muito um olhar estético, que no grosso é sobre moda.
Sim.
Mas a moda tem tudo, né?
Sim, mas a moda tem tudo, mas você tem esse posicionamento. Quando você começou, as pessoas faziam look do dia, você fazia editoriais.
Sim.
Você investia em fotógrafo, que era algo que as pessoas não investiam.
É.
Então, as pessoas tiravam a foto em casa, com o sofá de fundo, com o tapete
celular,
de fundo,
né?
Com o celular.
Sim.
E você tirava com um fotógrafo profissional. É. Tinha vezes que você gastava todo o dinheiro de um publi,
muitas
na produção.
Vezes, muitas vezes. Muitas vezes, a grande maioria.
Muitas vezes.
E é muito louco, como isso também já é uma visão de negócio, né? Sem você saber o que é uma visão de negócio, né? Você investir ali o que dá, porque às vezes não dá, né?
Uhum.
Às vezes, muitas vezes não dá. Eu comecei, imagina, pagando R$40 o fotógrafo porque dava pra fazer a fotinho do meu dinheiro, porque era o que dava pra pagar. E, né, às vezes a gente só pode investir tempo. Enfim, eu sempre investi o que dava pra tentar entregar melhor do que dava.
Sim.
Ou pra parecer melhor do que dava, né? É muito louco isso, gente. Eu fico pensando hoje em dia, às vezes a gente, a nossa síndrome de impostora puxa a gente pra trás e fala, nossa, mas eu nem tenho tanto pra falar. Mas quando eu vejo, quando você vai cavando ali os buraquinhos, você fala, pô, fiz tanta coisa tão nova que eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer.
Coisa.
E ao mesmo tempo, assim, com insights tão inteligentes.
Sim, mas da onde veio, por exemplo, essa noção de que você tinha que entregar um conteúdo perfeito, estético perfeito?
Não era para os outros, né? Sempre para mim. Essa, eu acho que é sobre isso.
Tá.
Lembra quando a gente estava conversando antes de começar,
no offline,
né?
Uhum.
Que a minha maior realização hoje em dia é realizar coisas. E a satisfação de saber que eu fiz... É a satisfação de ter orgulho de mim mesma. A verdade é essa. E é muito, acho que, por conta desse histórico lá de trás, de quando a gente é criança, na nossa formação, que a gente acha que a gente é muito pouco capaz. Então, acho que hoje eu sou meu maior inimigo, assim. Então, eu me cobro como uhum. ninguém. E quando eu vejo que eu falo, caramba, eu fiz e tá foda, tá muito bom. Desculpa, pode falar, Bruno?
Pode, óbvio.
Tá muito bom, eu tô orgulhosa do que eu tô fazendo, eu acho que é ali que eu me realizo. E por isso que toda vez que eu tô um pouco encostada, eu falo, já tô no automático, aquilo me tira o brilho e eu preciso inventar uma coisa nova. Então, assim, eu acho que o fato de querer fazer melhor com o que dava, do jeito que dava, é muito pra mim. E, consequentemente, foi construindo um negócio
uhum.
que funcionou, entendeu?
Não,
mas é louco, né?
É muito louco, porque não foi lógico.
Não foi.
Não tinha um plano de negócios.
Não,
não tinha um gerente te guiando.
Não.
Um chefe te falando. E
não.
Você também... Hoje, a gente tem parâmetros. Na sua época, não existia...
Comparação nenhuma.
Comparação.
É,
não
existia uma grande
comparação.
Novidade. Não era uma profissão.
Sim, não era uma profissão e acabou se tornando.
É, não tinha valor. Não sabia. Né?
E era um pouco um preconceito, né?
Até hoje, né?
É. Hoje a gente já pensa em influencer, a gente já pensa que a pessoa é rica.
Total. Mas o preconceito existe, né?
Sim.
Quando eu criei a marca, o preconceito existiu e existe até hoje mais uma marca de blogueira.
Mas exclui você é estilista.
Tudo. Então, exclui-se tudo que foi estudado, mas é mais uma marca de blogueira. E eu toda hora tô me posicionando e até muito por isso também que eu tive que parar um pouco esse outro lado como influenciadora para conseguir focar 100% e mostrar, não vim para brincar.
Sim.
Aliás, em nada. Desde lá de trás.
Desde lá de trás.
É.
Só que hoje eu reparo, por exemplo... Porque, pra quem não conhece, a gente chama de Shop Francesca, né?
É, por conta do arroba.
Tá, por conta do arroba. A Shop Francesca, que é a marca da Francesca que eu estou vestindo, você tá vestindo também?
Tô.
Nós estamos vestindo aqui hoje. É impressionante, porque se você segue a Francesca, você vê que os dois, um é a tradução do outro. É impressionante como você vê a Francesca na marca e como você vê a marca na Francesca. Tudo assim, ali é uma... É um mix, é uma coisa só. É impressionante, até meio aflitivo. Você fala, meu Deus,
parece que
tô
foi
vestida de Francesca.
Né? Mas e no final não foi, foi uma construção.
Sim, é muito maravilhoso, porque eu já me sinto um ícone fashion toda vez que eu boto minha legging.
É maravilhoso, né?
Toda vez.
É tão fácil, né?
Eu já me sinto fashionista.
É muito boa. Já
é muito louco. Tipo, quando o stylist chega e fala assim, hoje a gente tem Francesca, eu já falo, eba!
Bom, você tem quando você quiser, né?
Eba! Eu falo, eba! Vamos lá!
E tá chegando coisa nova, linda também pra você usar.
E eu gosto que você tem tamanhos grandes, porque eu fiz bariátrica, né?
Jura?
Juro. E emagreci 53 quilos.
Oi?
53 quilos.
Quando?
Eu fiz há 2 anos.
Tô passada.
Juro. E eu gosto, porque eu vejo mulheres curvy usando Francesca. Eu gosto
Ontem
muito.
Ontem a Carla, uma amiga minha, linda, 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 comprou um vestido, me mandou uma foto. Eu falei, gente, como você tá maravilhosa.
Ah, que se postou, repostou a marca,
cheguei,
né?
Não, eu não cheguei a postar a foto dela, que ela ainda não usou. Mas eu tenho muitas amigas maravilhosas que usam belíssimamente. Imagina, a
Sim.
Manu Xavier.
A Manu, minha amiga.
Usa muito.
Minha
Robertita, maravilhosa.
Uhum.
Amo usando, a Carlinha mesmo, enfim, eu fico muito feliz. E eu tento, não é um processo Parece que é só uma questão de boa vontade, ou você querer vestir, não querer vestir, ou querer vestir mulheres mais curves, né? Mas não é só, é uma questão de... A cadeia de produção é realmente mais complicada para conseguir você crescer tanto a grade.
Sim.
Então, eu quero muito aumentar a linha mais ainda.
Legal.
Tenho muito essa vontade, até porque eu faço até o 48 desde a primeira coleção.
Sim.
Mas eu quero mais, né?
Não, mas é maravilhoso, porque, gente, assim, é muito difícil você entrar num provador e nada te servir.
É muito triste.
É de chorar.
É muito triste.
É de você chorar. Então, você como uma marca altamente fashion...
É.
Você
é muito carente,
assim,
né? Esse mercado, né?
Uhum.
Elas não conseguem achar roupa pra comprar. É uma moda muito específica.
Sim. E que bom que você pensou nisso.
É.
Parabéns, porque...
Ah, eu tento cada vez mais. A ideia é aumentar cada vez mais também.
E você sabe, eu estava te falando desse autor, o Adam Grant tem um livro que eu estou lendo agora, aliás, indico, pessoal, chama Potencial Oculto, que ele fala, isso eu vejo muito em você, que ele fala assim, nem sempre você vai achar porta para você abrir, só que você tem que construir as próprias portas.
Exato.
Tem alguma situação na sua vida que você sente que você construiu a porta, que você mesmo foi lá... E cavou, porque eu sinto que quando você fez o blog foi isso. Porque daí, depois você conseguiu um emprego na Schutz, né?
O primeiro foi Carlos Miele.
Carlos Miele, tá.
É. Primeiro foi Daslu, depois foi Carlos Miele, depois foi Schutz, depois voltei pra Daslu.
Tá.
Depois eu fiz o Fashion Day In. O Fashion Day In eu acho que foi uma porta construída.
Tá.
Não necessariamente de sucesso, mas foi uma porta construída de...
Mas foram 6 edições, não foram?
Foram 6 edições que eu parei de pagar há muito pouco tempo, né?
Você tá brincando. Nossa, é difícil ser empreendedor, né?
Não, foram 6 edições muito legais, assim, imagina, eu tinha 22 anos, era um evento de 3 mil pessoas por dia, né, a produção era inteira nossa, era enorme, era um evento de moda bem, bem grande, e a gente fez 6 edições e no final, mesmo a gente captando muito patrocínio, etc e tal, era um evento de... mais de 500 mil por dia. Então, era muito dinheiro que tinha que ser captado.
Nossa.
E às vezes, não fechava a conta.
Sim. A grande fazia. Maioria das vezes não fecha, né?
E aí, quando você vê, é sempre um chorinho, chorinho, chorinho. E quando você... Ixi.
Cara.
Mas eu acho que o Fashion Day foi uma porta construída. Eu aprendi muito. Não ganhei nenhum puto.
Sim. Mas é verdade, gente.
Inclusive,
a gente tá
perdi
rindo.
Putos aquelas, né?
A gente bem sabe como é, né?
A gente bem sabe como é.
Mas eu aprendi demais.
Mas eu vejo você muito construindo as suas oportunidades. Tanto a marca, quanto, assim, o seu posicionamento. Você se vê como uma pessoa, assim, corajosa?
Ah, me vejo.
Eu também te vejo.
Ah, me vejo mesmo. Eu me vejo, nunca tive medo. Até o que a gente tava falando. Eu nunca tive medo de me endividar.
Uhum.
Porque eu sempre soube que o retorno viria. É louco isso, né?
Você sempre soube?
Ah, eu sempre soube. Para as coisas que eu tenho vontade de fazer muita coisa, mas mesmo que eu já tenha feito várias coisas, eu já deixei de fazer tantas outras.
Uhum.
Porque eu só entro naquilo que eu acho que realmente vai dar bom. Tá. Óbvio que algumas vezes não dá, né? Senão
Sim.
seria muito fácil. Mas eu tenho muita confiança então, nas coisas que eu acredito de verdade e no que eu sei que eu sou boa, eu sei que eu sou boa. Ninguém tira isso de mim. Então, assim, eu acho que sou bem corajosa. Eu acho que não é todo mundo, realmente. Esse lado empreendedor de não ter medo de arriscar, não é todo mundo que nasce com, né?
Não é todo mundo.
É.
Você teve alguém para fazer o business plan da sua marca?
Da Francesca?
É.
Eu tenho sócios administrativos.
Isso que eu ia perguntar. Você teve investidor?
Investidor, não.
Tá.
Eu tenho sócios... Quando eu tive vontade de fazer a marca, que até então eu nunca tive vontade de ter marca de roupa, muito louco como a gente se transforma na evolução da natural da vida, né?
Uhum.
De repente eu vi que me faria sentido ter uma marca, porque muito do que eu tinha dentro do meu guarda-roupa ou até na minha vida deixou de fazer sentido. E aí eu comecei a querer construir aqui uma coisa que me fazia muita falta, que era uma marca de básicos com personalidade. Essenciais com personalidade, né? Esse minimalismo ousado, que eu acho que é muito o que a gente vive hoje em dia e é muito sobre peças que você queira manter de fato no armário, porque ela é básica, mas ela tem muita coisa, inesperada nela, que eu acho que faz você querer que ela fique.
Uhum.
Ao mesmo tempo que ela não é tão diferente a ponto de você cansar e usar durante um ano.
Sim, mas eu tô com a legging faz um mês, eu já usei cinco meses.
É exatamente
em cinco
isso.
Looks. É looks isso. Mesmo de sair.
É isso. E eu tinha muito essa vontade. A minha marca, as peças, todas as peças têm que conversar com tudo. E aí, essa inteligência de styling também, de você conseguir transformar uma peça pra sair à noite, ou pra ir trabalhar, ou pra buscar teus filhos na escola, enfim, pra fazer sentido em todas as frentes. Eu comecei a sentir falta disso.
Uhum.
Pra mim, isso começou a fazer sentido. Depois de ter trabalhado com tantas marcas, vendido tanta roupa, ter, né, tido tanto acesso a tanta coisa, eu quis começar a dar 3 passinhos pra trás ali. E me preencher, e me instigar a chegar em novos lugares que eu tava sentindo falta já.
Com quem foi a primeira pessoa que você falou, tipo, acho que eu quero abrir uma marca?
O Gustavo, meu sócio, um dos meus sócios, né? Eu tenho 3 sócios. Somos em 3 sócios. O Gustavo foi o que fez a marca de cintas comigo logo no começo, porque era a época que eu tava bombando no Instagram. E eu não podia deixar pra fazer a parte operacional, porque eu vendia. Eu tinha que continuar trabalhando minha imagem pra construir aquilo que a gente tava fazendo junto.
Uhum.
Então eu chamei o Gustavo e falei, Gus, entra comigo. Toca essa parte que eu não vou tocar, que eu vou tocar essa aqui.
Uhum.
Fiquei como diretora criativa da marca, fazendo toda essa divulgação de Instagram até hoje, mas naquela época mais ainda, e o Gustavo fazia a parte operacional. Quando a gente viu que a gente estava indo super bem, eu falei, Gus, será que a gente deveria começar a fazer roupa? Tô sentindo falta disso, vamos... Isso aqui é aquilo. O Gus, mesmo sendo operacional, fazer roupa é outro bicho.
Sim. Principalmente no Brasil, principalmente com produção.
A indústria é uma loucura, é uma insanidade. A roda financeira gira diferente. É muito dinheiro antecipado para conseguir fazer uma coleção. Crescer exige investimento. Então,
uhum.
Toda hora, teu fluxo de caixa está no limite. Nesse começo, principalmente, né?
Uhum.
Então, eu falei, não adianta ter um sonho, não adianta ter bom gosto, não adianta ter alcance, não adianta ter a imagem impecável, o desenho muito certo na tua cara, se você não souber girar essa roda, entendeu? E aí eu sentei com esse meu sócio, que era um cliente meu.
Tá.
E falei, tenho aqui uma galinha de ouro para você. Você quer? Aí ele falou, não deveria, mas quero. E aí ele entrou comigo. Então, assim, a gente tem essa sociedade, ele faz essa parte administrativa, a direção criativa da marca, enfim, sou 100% eu.
Uhum.
E aí ajuda a errar menos. Não quer dizer que a gente não erre, né? Tem
Sim.
muito sufoco no meio do caminho. Mas eu acho que quem já tá ali fazendo o negócio acontecer já sabe aonde a gente tem que ter mais atenção e menos atenção. Então, foi ele que me ajudou a errar um pouco menos. Por isso que em 2 anos a gente tá legal.
Poxa, não é porque é minha amiga, mas você contratou a Carol Trentini.
Nossa segunda campanha, muito louco,
nossa,
né?
Pra
mim é uma coisa
campanha,
assim, até hoje eu desacredito.
É surreal, eu falei pra ela, amiga, falei, Francesca tá nesse porte, porque Carol, assim,
Carol
é grande.
O quê?
Ela é muito grande.
Carol é nosso Brasil.
Daí ela falou, pois é, amiga. Ela falou, nossa, eu fiquei muito feliz, tal, de trabalhar com ela.
E ela é o máximo, né?
Ela é o máximo.
Eu fiquei, assim, apaixonada na Carol. Até hoje eu me emociono, assim, né, de... Tá vendo? É mais uma das coisas, mais uma conquista que a gente tem que lembrar de valorizar.
Com certeza. E você fez uma parceria com a Latam, vamos falar isso. Então, assim, além de você fotografar num hangar, você fez roupa exclusiva pra classe executiva.
Fiz. Foi muito legal essa ação. A gente fez uma parceria.
Gente, desejei.
Foi muito legal. A gente fez um moletom exclusivo pra classe executiva da Latam, e era muito, a embalagem era linda, o moletom era todo desenhado pra eles. Muita gente quis comprar, a gente não pôde vender.
Que pena.
Tinha muita gente querendo. Mas você vai saber se não sai mais uma nova. Mas é isso. A gente não pode esquecer, isso é uma coisa que eu falo sempre, de valorizar as pequenas conquistas.
Sim.
Porque o nosso dia a dia engole a gente, né?
Engole. E você tem tanta meta pra bater, sempre é o próximo passo que você acaba não olhando.
É tanto problema, é tanto BO, e ao mesmo tempo é tanto dinheiro, e é tanto sufoco pra continuar. A gente sobrevive todos os dias, assim. A moda é muito cruel mesmo, é muito difícil. Até você dar essa deslanchada de, nossa, dei certo, é um sufoco.
E alguém já quis comprar você?
Já houve interesse, já teve conversa.
E mesmo sendo uma marca bebê, eu acho importante
a gente não tem dois anos, né? A gente não tem 2 anos e a gente teve um crescimento de 100% de um ano para o outro, assim.
Caramba!
Então A gente está numa crescente muito boa. Mas é isso, a gente está numa crescente com investimento também. Então, uhum, por isso que a gente está sempre no talo. Porque crescer é isso, né?
Eu vejo que às vezes você fica um mês sem postar no Instagram. Rodei seu Instagram, vi campanha de Tânia Bulhões, vi campanha de Tox Tox, de Copenhague. Enfim, estamos aqui, ó, falando do que você fez. Já vi muita coisa. Mas eu vejo que você não se obriga mais a postar. A marca te deu esse respiro?
Ai, médio também, né? Porque eu preciso muito postar por conta da marca também. Então, assim, eu me policio muito pra não sumir muito tempo, porque também, até hoje, eu não fiz marketing com ninguém, né? Na marca. É tudo totalmente orgânico.
Tá.
Mas depende de mim, né? Não tem como. Sou eu ali. Então, também não posso largar muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, não foi a marca que me deu um respiro, mas foi... eu que me permiti não ser funcionária do Instagram mais.
Entendi.
Eu quero que ele trabalhe pra mim, eu não trabalho mais pra ele, não.
E você contrata influenciadora?
Agora comecei pela primeira vez, esse mês, eu comecei a contratar.
Porque muita gente usa organicamente.
Muita gente, muita gente. É, as pessoas compram, eu faço pouquíssimo seeding, assim, eu fiz no começo da marca, mas é difícil mesmo, porque... eu simplesmente não tinha grade pra dar.
Uhum.
Eu comecei muito pequenininha, assim, pra ser mais assertivo, porque, enfim, peça parada no estoque é dinheiro parado, né? Então, quanto menos a gente fica parado, mais assertivo é. Então, eu comecei a tentar ajustar isso aos poucos, assim. Sim. Pra não perder dinheiro mesmo. Porque a cada 6 meses eu tenho uma compra gigante pra fazer, né? Sim. Cada 6 meses eu troco a coleção inteira. São 150 SKUs com variantes de cor. Enfim, é muita roupa. Então, no final, eu não tinha pra dar. Eu não fazia essa conta de seeding, etc. Então, eu dei pra pouquíssimas pessoas. E naturalmente, eu acho, como o gap de mercado realmente existe, porque as pessoas realmente amaram.
Sim, é verdade.
E postam, e amam. E isso foi me ajudando muito. E também pela nossa troca, né? Eu tenho muitas amigas empreendedoras que a gente troca entre si, a gente se ajuda. Que a gente sabe sufoco, né?
Mas, por exemplo, uma dica... para os caroneiros, quando você vai contratar uma influenciadora, você escolhe a que posiciona ou a que mais converte em vendas?
Ai, agora eu tô num mix.
Tá.
Porque, e assim, eu acho, é difícil, né? Porque a gente fica na mão do Instagram e o Instagram hoje em dia não é mais uma plataforma confiável, né? As coisas às vezes entregam, às vezes não, né?
Uhum.
Então, o mais certeiro é sempre posicionar.
Tá.
Porque isso você sempre vai estar fazendo.
Sim.
Agora, a conversão não é garantida, né?
Entendi.
Não mais.
Não mais.
Então, eu tenho trabalhado cada vez mais com influenciadores menores, que eu acho que direcionar para os nichos certos, eu acho que estudar o nicho é muito importante, né?
Uhum.
Então, eu prefiro, às vezes, impactar 20 meninas, mas eu impactei 20 meninas direitinho, do que, às vezes, um alcance gigantesco que não chega.
E você que escolhe as influenciadoras?
Eu que escolho. 100%.
Sim, você olha, vai atrás,
tudo,
pesquisa.
Tudo. Imagina, 100%. Tem que ter verdade, né?
Uhum.
Eu tava falando isso ontem num talk. Não existe mais marca sem verdade. E uma influenciadora é a marca dela, né?
É, eu concordo com você. E, por exemplo, eu vejo que você ainda faz marcas, mas seu objetivo é parar publi?
Não, meu objetivo é só ter publi que se encaixa de 100% com a minha rotina atual hoje, que não é mais uma rotina de uma...
Criadora de conteúdo. Hoje você é uma estilista.
Hoje eu tenho a minha rotina como diretora criativa da minha marca. O que se encaixa nesse meio do caminho, eu vou fazer com muito prazer e com o mesmo...
Sim.
Né? Com a mesma credibilidade e atenção e detalhe e tudo, mas não sou eu que me encaixo mais.
Então você não quer ser tipo a Kim. A Kim fala que só faz publi quando a fatura do cartão dela fica alta.
Maravilha. Quando a água bate na bunda...
Exatamente. Ela fala... Ah, eu, às vezes eu faço uma campanha para pagar uma
amiga, não dá
para
falar nunca, diga nunca, né? Eu,
claro.
Assim, a ideia é eu investir todo o meu suor, meu tempo e minha energia na minha marca para eu conseguir não me preocupar com isso. Mas hoje a gente se preocupa, né?
Uhum.
Eu não tenho com quem contar. Minha conta é minha conta mesmo. Não tem para quem mandar.
Sim. E você tem um comercial ativo? Você, Francesca, pessoa física? Você tem, por exemplo, uma agência que vai atrás de publis para você? Como funciona?
Eu não prospecto mais. Só se eu desenho algum projeto específico.
Tá.
Aí eu prospecto. Mas eu nunca na minha vida fui de prospectar publi. Oi, eu tô indo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Se eu tenho um projeto, tô indo viajar. ou quero fazer um projeto de vídeo que seja, sei lá, agora eu lancei um que chama Get Ready with Info, que durante, enquanto eu me arrumo, eu tô dando a informação ou da tendência, ou da marca, ou da roupa, ou é sobre a informação daquele look, não só sobre montar o look.
Entendi. Cabeça, que legal.
É, ficou super legal. Aí eu fiz um com a Santa Lola que foi sobre Bota Western, então a gente fala sobre, a gente tá vendendo o produto, montando o look com o produto, mas ele é informativo.
Tá.
Não é raso. Hoje em dia eu tento muito ir pra esse lugar, assim, não só o look pelo look, sabe?
E também que te posiciona como uma estilista, né?
Exatamente. Então, continuar fazendo isso, mas continuar construindo o respaldo do que eu tenho construído por fora, pelo lado B ali, entendeu? E qual era a pergunta mesmo? Eu tenho TDAH.
Não tem problema. Se você tem um comercial ativo que busca as marcas...
Ah, sim. Aí eu tenho um comercial... Eu tenho uma agência... Eu sou da Collab até hoje, mas... Eu também tenho uma comercial interna para negociar as coisas para mim, mas o que vem.
Uhum.
Entendeu?
Entendi, mas a Collab, por exemplo, ela te traz
jobs... A Collab me traz jobs que fazem sentido com essa situação
sua proposta.
Atual. É, exatamente.
Com essa proposta.
Mas não tem mais uma própria prospecção.
E você pensa, por exemplo, em investir mais em TikTok ou Instagram? O que você acredita? Porque eu vi que você não tá... Quer dizer, você tá no TikTok, mais dois vídeos.
Não, muito assim. Pouco. Eu é difícil pra mim. Você não acha difícil?
Eu acho, eu não
acho
tenho.
Que eu passei essa... Eu não sou dessa geração.
Eu também sinto
isso. É muito difícil pra mim. Parece que eu sou uma avó pegando o iPhone pela primeira vez falando como liga.
É, eu sinto
não,
isso também.
Eu me sinto desencaixada ali. Tentando... Estudar é muito louco, como, aí que você vê que o tempo tá passando, né? Como a gente tem que, de fato, toda hora, trabalhar nosso olhar e estar atento às mudanças, porque a gente fica pra trás.
Uhum.
E o TikTok, pra mim, eu tô ficando pra trás. Então, assim, eu tô me trabalhando pra tentar me encaixar ali e entender. Ao mesmo tempo que eu acho que o nosso público, que também tá ficando mais velho com a gente, consome o TikTok... Como uso externo. Não acho que ninguém tá postando ali.
Sim.
Porque também estamos ficando todas mais velhas. Tá difícil pra mim, tá difícil pra você, tá difícil pra mais gente.
Com certeza.
Né?
Eu acho que absorver conteúdo no TikTok é uma coisa. Agora, por exemplo, até hoje eu não sou viciada. Eu posso ficar semanas sem
fico
entrar.
Fico semanas sem
entrar.
20 dias, aí eu falo, deixa eu ver o que tá rolando. Eu não lembro que existe o TikTok.
Eu
muito
também.
Louco.
Mas o Instagram é a primeira coisa que eu abro de manhã. Sim.
Então eu tô também tentando entender esse movimento, entendeu? Até que ponto eu preciso me encaixar pra falar com uma geração que consome e vê o TikTok ali todos os dias, mas que também não é uma geração que tá ali vivendo a minha vida, a minha fase de vida, não a minha vida, a minha fase de vida.
Sim.
Hoje a gente conversa, a gente tem interesse, a gente tem responsabilidades que às vezes são diferentes da galera mais nova que ainda não viveu o suficiente para entender que também às vezes não é só sobre isso. Então eu fico nesse lugar ali de querer...
E você pode contratar influenciadoras pro TikTok para fazer isso para sua marca.
Exatamente.
Você já tá num lugar
Mas as marcas que a gente trabalha hoje em dia também como influenciadora também estão cobrando esse lugar no TikTok, né? Esse espaço.
Tá.
Mas é isso, é muito difícil fazer uma coisa que a gente não vê 100% de verdade ali. Para mim não é natural. Quando não é natural estar num lugar, é muito difícil para mim.
Os seus ícones estão no TikTok? Porque todo mundo tem ícone, imagino que você tenha também.
Ah, eu tenho pessoas que eu admiro ali. Mas, ó, pra você ter ideia, eu não sei nem te responder essa pergunta de tão pouco que eu navego no TikTok. Sim. Engraçado, né?
É, não, mas eu também. Eu também navego pouco.
E sabe o que eu acho que vai pra outro lugar também? Como eu sou uma pessoa muito estética, que eu gosto de fazer as coisas muito polido.
TikTok não é esse lugar.
Não é esse lugar, então pra mim me dói.
Aham. Uhum.
E eu sei que o TikTok só funciona quanto mais largado é mais solto, mais livre, mais...
Eu tenho uma amiga que é maquiadora, que ela fala que os vídeos que mais bombam dela é quando ela come Cheetos enquanto ela maquia.
Entendeu?
Enquanto ela maquia. Eu falei, como assim?
Eu quero assim, tá com produção, com três câmeras, com microfone.
Exato.
Uhum. Você entendeu? É isso, eu quero pensar na edição, nos takes, no corte. Aí não é sobre isso.
Uhum.
Aí eu falo, então será que é meu lugar de fato?
É, talvez não seja. E eu não acho que o TikTok, o Instagram vai morrer, entendeu? Igual foi o Facebook. Eu acho que vão surgir novas plataformas, mas eu acho que o Instagram, para nossa faixa etária, sempre vai ter um espaço ali do coração.
É, eu acho que é um pouco isso também.
Que a gente está acostumado, né? É um lugar que meio que você se sente em casa. Tanto que quando o TikTok, o Instagram tentou copiar o TikTok, houve uma rejeição muito grande da mudança do feed,
enfim.
Houve uma rejeição. Então...
Não é sobre isso, né?
É, exatamente.
Eu também acho, 2011 já também, né?
É.
São 13 anos de Instagram, né?
Vamos falar suas redes sociais, onde que a gente te encontra? Já que não é no TikTok, aonde você tá? Você tá no LinkedIn, você tá no Twitter?
Eu tô no LinkedIn, no Twitter eu tô só pra ler.
Tá.
Não participo, não amo a plataforma.
Eu também não, eu só entro pra ver os trending topics,
é isso,
sabe?
É isso, informativo, puramente. Mas eu tô mesmo no Instagram.
Tá, no Instagram a gente te encontra. Quem quiser trabalhar com a sua marca?
Quem quiser trabalhar com a minha marca, no Instagram também.
No Instagram também. É. Influencers que quiserem mostrar interesse, como que uma pessoa chama a sua atenção?
Personalidade, eu acho, autenticidade.
Tá.
É, eu gosto de gente que consegue transformar uma peça em várias coisas diferentes.
Legal.
Que não fique no lugar comum. Que seja estética.
Que seja estética. Perfeito. Então, pode marcar o seu arroba nas fotos.
Pode marcar meu arroba, pode marcar a Shop Francesca.
Você vê.
Vejo tudo.
Você vê tudo?
Tudo.
Que máximo.
Eu
isso
vejo
é
tudo.
Muito importante.
Eu vejo o WhatsApp do saque. Eu vejo tudo.
Você vê o WhatsApp do saque?
Vejo.
Você tá de brincadeira.
Vejo tudo. Tudo.
E você vai na loja?
Eu não tenho loja física ainda,
ah,
né? Mas eu vou ter a primeira. Agora,
tá.
No final do ano. Só online até hoje.
Aonde você vai abrir?
Ai, tô num dilema ainda, não posso falar.
Porque tem um endereço no site?
Tem o endereço físico da empresa.
Ah, tá.
Entendeu?
Entendi. Eu achei que era loja física. Mas não. Eu vejo que vocês vendem pelo WhatsApp, porque
muito.
Eu já comprei pelo
Marinha vai, Marinha vai bem.
Uhum.
E online. Mas agora tá. Tem que precisar de um primeiro ponto físico, né?
Não, precisa, mas... Mas
de novo,
é
o crescimento.
É o crescimento.
É
o crescimento que as pessoas querem, elas pedem. A pessoa ainda quer tocar na peça,
muito.
Quer ver.
É difícil,
né?
Uma marca que não existe, você entender como ela veste, né?
Mas, por exemplo, a Pentes, que as fundadoras são super minhas amigas, é calcinha. E elas começaram 100% digital.
É. Eu acho que uma marca nativa digital, ela se ela dá certo logo de cara no digital ali, eu acho que no físico é meio caminho andado.
É,
é difícil fazer
acho.
O oposto.
É você... E transformar a identidade da marca para o físico é um desafio, né?
É, e assim, você também conseguir gerar conversão suficiente para sustentar um negócio vindo diretamente do digital, que tem muita gente que deixa de comprar.
Uhum.
Né? Então, assim, se você já alcança pessoas e tem uma receptividade boa vendendo online sem nunca ter pegado no produto, é
Sim.
difícil.
É difícil.
É muito difícil começar no online.
Tem um pedido para te fazer.
Todos.
Você só tem um macacão. E eu amo macacão.
Eu falei disso ontem. Que engraçado. Falei de
por
macacão
favor,
ontem.
Por favor, faz macacão.
Você ama macacão?
Eu amo macacão. Eu não sei porquê, mas eu acho que cai bem. Eu acho que estrutura
que
o corpo.
Que tipo de macacão? Alfaiataria?
Como? Ah, eu gosto de alfaiataria. Eu gosto de macacão, assim, que dá uma forma no corpo. Que dá uma afinada na cintura.
Entendi. Já saquei tudo.
Já sacou?
Já.
Eu gosto de macacão assim. Ou, por exemplo, o seu macacão que você tem, você usa com top embaixo,
Sim.
né? Que ele é uma
ele
cor tijolo.
É. Parece um macacão de mergulho.
É, exatamente. Então, ele não deixa, assim, um peito tão sexy.
Não, não.
Então, eu gosto, às vezes, de um decote.
Você é sexy?
Eu gosto.
Não,
tanto que quando o André trouxe essa roupa ontem, ele falou, Thaís, essa roupa é muito Prada.
É, mas é mesmo.
Ele falou assim, essa roupa é muito Prada. Eu falei, amigo, mas não tem um decotinho? Ele falou, mas... Ele
eu
falou,
vou assim, séria, falou, mulher de negócios?
Não, ele falou, não, a gente vai botar uns shortinhos. Ele falou, fica tranquila. Mas ele falou, pra Francesca tem que ser essa, porque é meio Prada.
Maravilhoso.
Ele falou pra mim.
Mas então... é engraçado, eu fico batendo de frente com as peças que eu não tô acostumada a usar. Eu não sou acostumada a usar macacão, por isso que às vezes fica meio de escanteio, sabe?
Uhum.
E eu ainda tô nesse lugar que eu falo, eu não consigo ficar fazendo coisa se eu não me vejo usando, mas uhum. Eu preciso entrar nesse lugar, sim.
Sim, exatamente.
Vou pensar no seu macacão. Talvez.
Macacão, eu pedi... não, eu sempre peço, assim, trazer estilistas, porque eu falo que é uma peça muito prática.
É, mas é mesmo, né?
É muito prática, principalmente pra quem é mãe, eu sou mãe de dois. Tipo, não fica o cofrinho aparecendo.
Não, e normalmente não fica... é uma peça que vale a pena comprar, porque quando você destrincha duas peças no valor...
É...
Fica muito mais caro do que eu comprar um macacão também, quando você pensa no negócio, no comercial da peça, sabe?
É, eu não tinha pensado nisso.
O custo-benefício é sempre melhor no macacão.
É, exatamente.
Olha, eu já pensando na...
Já pensando na estrutura do negócio.
É, meu anjo, porque é babado.
Hoje, multimarca, como
34.
É? 34.
34?
Tô chocada.
Tô em 34.
Em quais estados?
Putz, Brasil inteiro, é. Tô com o Brasil inteiro já, mas assim, bem peneirado... Que a gente é bem chato com as multimarcas que a gente...
Vocês escolhem a dedo.
A gente escolhe bem. Não quero pulverizar também, né?
Aham. Uhum.
Mas Agora eu faço dia 22 de abril o nosso próximo showroom de verão, né?
Tá. Então, e daí as multimarcas vêm fazer compra.
Vêm fazer compra. E tem um spoiler. Agora eu tenho sapato.
Você tá brincando. Uhum.
Voltei pro inicial.
Mas você topa fazer publi de sapato, por exemplo?
Eu tô fazendo publi de tudo. Eu não acredito em ninguém que use uma marca só pro resto da vida. Você usa uma marca só?
Que maravilhoso isso, porque normalmente eu vejo os estilistas presos
a
ter que usar só a própria marca.
Não, eu misturo tudo. Não tem essa, gente. Eu não aguento. Essa coleção que você tá usando hoje, eu tô vendo há 8, 9 meses. Então, assim, eu amo usar minha marca, mas eu amo misturar com outras coisas também. Eu faço tudo na minha marca o que eu sinto falta dentro do meu armário. Então, eu falo que eu faço roupa pra mim. Então, é muito prazeroso.
Aham. Uhum.
Mas não exclui o fato de que eu também gosto de usar outras coisas.
Sim.
Imagina, eu quero prestigiar outras pessoas também. Não é só sobre isso, né?
Que incrível. É uma generosidade da sua parte.
Porque... Ah, você acha?
Sabe por quê? Porque o estilista, muitas vezes, ele se sente aprisionado. Eu já ouvi.
Tem essa pressão, né?
Eu já ouvi falar
ainda
isso.
Ainda mais quando, hoje em dia mais ainda, cada marca tem alma, né? Então, uhum. Assim, se eu sou a alma da minha, genuinamente,
sim,
fica difícil você ficar saindo e usando outras coisas, mas não. Uma vez que eu já uso a minha 70%, imagina, deixa eu usar 30 outras, né?
Você sabe que uma vez eu conversei com uma estilista de vestidos de festa... Que ela falou que se ela não tava com vestido de festa dela, ela só usava gringo.
Então, acho uma bobeira.
É, incrível isso.
Acho uma bobeira.
Não, é impressionante, porque...
Não é genuíno, quer dizer então que você não pode gostar de absolutamente nada que não é seu.
É, basicamente
isso. Não tem
verdade. Não tem verdade.
É.
E hoje, por exemplo, qual é o seu papel dentro da empresa? Como que funciona com os sócios? Você é diretora criativa e os outros sócios. Quantos funcionários são?
De sócios somos 3. Ah, a gente deve ter umas 20 pessoas.
É bastante.
É. A divisão é administrativo, produção de moda e comercial. E eu na parte de direção criativa, imagem toda da marca.
Tá, e daí tem um CEO, que é um dos sócios.
É.
Que daí ele toca essa parte mais business.
Totalmente.
E você tem um planejamento de anos da marca?
Tem, a gente faz um DRE que tem, seguimos a risca ali para ter o crescimento que a gente imagina. Sempre.
E tem dado certo.
Agora que a gente começou, né? Porque imagina, no segundo
ano
de marca,
sim,
a gente consegue ter o DRE do último ano inteiro, né?
Entendi.
Pra conseguir fazer essa estruturação desse ano do que a gente quer almejar, né?
Perfeito.
Então, agora que estamos começando, mas a gente já começou muito certinho desde sempre, porque estamos focados, assim. Eu só dou o passo do tamanho da perna que dá mesmo, entendeu?
Plano pra Francesca, Shop Francesca.
Francesca, na verdade, o Shop é o arroba. Chama só Francesca.
Só Francesca,
mas as pessoas
desculpa.
Chamam muito de shop.
Desculpa.
Não, imagina.
Da marca.
E o arroba também, o link do site também é Shop Francesca.
É,
porque
exato.
O Francesca era uma pizzaria.
Você tá brincando?
Eu não consegui.
Vamos lá. Pra marca. Plano, então, é abrir uma loja física.
A
e
loja
que mais?
Física, a primeira loja física esse ano. Expansão de atacado ainda pra esse ano.
Tá.
E aí, pro próximo ano, mais outra loja. E aí, eu quero levar pra fora.
É muito gringa a sua marca.
É. Não, e a gente fez a última campanha agora em Paris. É muito louco. As pessoas param na rua pra perguntar. Os modelos, dá pra comprar? É muito louco. Essa cara tem cara de Nova York. É muito engraçado.
É muito. Eu te falei. Gente, você sentou aqui. Eu falei, a sua marca, pra mim, é centeneira.
É maravilhosa. Uma grande ref. Ela faz um super trabalho.
Ela faz um super trabalho. Então, eu vejo muito, muito, muito indo pra fora. Eu vejo, assim, vendendo nos polos, assim, Londres, Paris, Nova York.
É, total.
Então, tá no plano da marca.
Tá, mais pra frente, mas tá, né?
Tá, não,
eu
legal.
Eu acho que a marca precisa amadurecer ainda bastante. Eu acho que a gente
Você
já
acha?
Acho. Ah, sou muito chata, né, com isso.
Cara, mas...
Mas tá num lugar muito legal, assim. Eu tenho a consciência de que em tão pouco tempo a gente já tem uma... Identidade muito forte, isso é muito legal.
Vou te apresentar a Paty Bo, a Patrícia
Bonaldi.
A Paty
Bonaldi, fofa,
conhece
adoro
ela.
Adoro
e ela foi pra fora sem investidor.
É,
ela foi fazendo
essa
dela.
Essa raçuda, né? Maravilhosa, de tirar o chapéu, Patrícia.
Ela é.
Ela é.
Ela hoje vende assim...
Outra também que construiu uma identidade muito forte do produto dela.
Do produto dela.
É.
E a Paty já falou pra mim, nossa, já me chamaram de cafona. Ela falou, graças a Deus
é
que
isso.
Eu sempre segui a minha identidade.
É isso.
Porque hoje ela veste Beyoncé, J.Lo.
É verdade, amiga.
É
sobre a verdade. O que é muito natural, de verdade. Aí vai.
É muito isso.
Porque o que não é, não sustenta mesmo. É muito difícil. Aí você não cria identidade mesmo.
Uhum.
Porque uma hora você tá fazendo uma coisa, outra hora você tá fazendo outra. Aí você não cria, né, uma linha de raciocínio ali, linear.
E para a Francesca, pessoa física, quais são os planos?
Ai, eu acho que... Pra Francesca, que difícil, né, gente? Eu acho que continuar construindo isso que eu tô fazendo agora, genuinamente, eu gostaria muito de num tempo próximo, ter um pouco menos de desespero, porque eu sou muito ansiosa. Mas eu acho que eu tenho muito tesão em trabalhar. Eu gosto muito de conquistar as coisas e de me orgulhar daquilo que a gente estava falando. Então, assim, eu sou muito feliz na minha vida hoje já.
Capricorniana.
Sou muito feliz na minha vida hoje já.
Que bênção.
Eu só quero continuar em paz, porque o começo é muito estressante.
Sim. Você consegue ficar offline?
Não. É horrível, né?
É, mas eu também sou assim. Eu olho o celular, agora eu tô tentando dormir sem telas. Porque senão eu olho o celular até da cama.
Totalmente, esquece. Acordou, você olha, eu já olho.
É.
Não tem um minuto, assim, não tenho os 10 minutos de nada.
É.
Não consigo, mas é uma coisa que eu tenho tentado cada vez mais, trabalhado muito isso dentro de mim pra conseguir ter momentos... Não vai acabar o mundo, né?
Sim.
E a gente acha que vai.
Não, e a gente acha que a resposta é necessária, que as pessoas não podem esperar. Quando eu recebo alguma conta para pagar, me dá uma ansiedade.
Imagina, quem já sujou o nome com 18 anos sabe.
Exatamente.
O estresse que é tirar 32 cartórios para limpar.
Exatamente. É uma coisa de louco. Me dá uma ansiedade. Eu falo, tenho que pagar agora. E daí, tipo assim, se passou das 22, já ferrou, porque eu só vou conseguir pagar no dia seguinte.
Quando você tem marca, você vê que assim, é tanta coisa. É o botão, é a linha, é a etiqueta, é o fornecedor, é tanto boleto, e o fluxo de caixa é tão louco que é muito desesperador.
Você nunca teve crise de ansiedade?
Muitas. É desesperador. Eu não durmo bem, eu não durmo tranquila desde que eu abri. Eu sou muito feliz e realizada, não é sobre isso. Mas é uma tranquilidade que... É por isso que eu falo, o que eu almejo hoje em dia é só conseguir continuar fazendo o que eu mais amo. Continuar criando do jeito que eu mais amo, mas talvez com um pouco mais de tranquilidade, de respiro.
O que é sucesso pra você?
Sucesso pra mim é realização. Plena. Mas assim, interna.
Você acha que hoje você tem sucesso?
Eu acho.
Que bom.
Eu acho, amiga. Eu sou muito orgulhosa da minha trajetória, de verdade.
Eu também sou.
Sou
da
muito,
sua.
Muito.
Nossa,
é difícil pra caramba.
Sim.
E as pessoas não têm ideia, eu acho.
Sim,
e assim, vindo de lá de trás, eu fiz muita coisa, eu sou muito feliz. Eu trabalhei com tanta coisa já, com tanta gente, com tanta marca, já viajei tanto. Como falar que não tem, né? Não
você
tem
sabe
como.
Que a primeira vez que eu conversei com você, você tinha acabado de voltar do Japão.
Nossa, faz tempo, hein?
Faz tempo. A gente estava, acho que na casa da Lelê Sadi. Foi um jantar e a gente nunca tinha se visto, eu e você, e você tinha acabado de voltar do Japão. E você falou pra mim, a Coca-Cola custa 14 reais.
E 14 reais não é nada hoje, hein? Veja bem,
a Coca-Cola custa 14 reais. E eu falei, menina, que caro que você foi fazer lá. Você falou, não, a gente ama viajar, a gente viaja faz muito tempo, né?
Eu que louco, imagina, eu tinha 21 anos e meu sonho era ir pro Japão.
Eu lembro que você estava tão feliz.
As meninas estavam querendo ir para Paris.
E você querendo ir para o Japão. Fashionista desde sempre.
Muito louco isso. Mas a sua mãe não tem como a gente falar que a gente não tem sucesso.
Sim. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem o seu erro. Um erro profissional que você considera, graças a Deus, que aconteceu. Você fala hoje, nossa, ainda bem que eu passei por esse erro porque eu aprendi tal e tal coisa. Tem alguma coisa que você já errou e que hoje você fala que bênção?
Eu tenho uma pasta no meu nome. É muito engraçado. Você me perguntou isso agora. Tem tantas. São tantos.
Uhum.
Que a gente até buga. Mas eu tenho uma pasta no meu notes que chama perrengues. Que eu vou escrevendo. Porque a gente esquece, né? Tanta coisa que a gente esquece. Mas eu já tive muito perrengue. Eu acho que um dos maiores que eu tive o pneu furado foi que... No primeiro ano de marca, em dezembro, a gente foi hackeado o nosso sistema. No dia 22 de dezembro.
Meu Deus!
3 dias antes do Natal. E a gente teve... Eles entraram no nosso sistema e eles roubaram o nosso sistema e pediram um valor para devolver. E o nosso último backup era 30 de novembro. Então a gente ficou com uma empresa inexistente de 30 de novembro até 22 de dezembro, o mês que a gente mais vende no ano.
Tá.
Então a gente não sabia o que a gente tinha em estoque, o quem tinha comprado, os fornecedores que a gente precisava pagar. Todo o histórico da próxima coleção que é digitalizado a gente tinha perdido, então a gente teve que criar a coleção seguinte inteira digital para colocar no sistema. A gente perdeu tudo, a gente perdeu 100% tudo. Eu não sabia quem já tinha comprado e tinha recebido, quem não tinha recebido, os códigos de rastreio. 100% da minha empresa estava na mão dos caras. E eu acho que o maior erro que eu tive até então, que doeu mesmo, porque foi um puta de um trabalho, a gente teve que fazer contagem de estoque na mão, teve que puxar tudo na mão.
Vocês não pagaram
não
o valor?
Não, era coisa de 8, 9 milhões de reais. Era uma coisa absurda.
Nossa.
Eles pedem bitcoins. Na época, acho que era 70 mil bitcoins.
Tá.
E aí tava valendo isso. Imagina, não tem como, né? E aí, eu acho que esse foi um grande erro de se atentar à segurança virtual.
Perfeito.
Porque eu acho que é a próxima profissão do futuro mesmo.
É verdade.
A segurança virtual.
Não, e hoje com bitcoins, eu não invisto louco. Em
eles
bitcoins.
Eles entram no seu sistema por
uma falha.
Uma falha, um e-mail, uma coisa. E abre uma janelinha. Hi.
Meu Deus.
Desse jeito.
Crise de ansiedade profunda.
É, imagina. 22, 3 dias... Era, foi 20... Eu lembro, não sei se foi 22, acho que foi 20 ou 21, porque a gente tinha 4 dias pro Natal, então foi 21. Foi um caos. Foi uma loucura.
Nossa.
Foi uma loucura. Então, eu acho que essa é uma atenção a...
Você faz terapia?
Faço análise.
Faz análise? Uhum. Uau, que profunda.
Faço análise.
Eu adoro gente que faz análise. Eu sinto uma coisa assim, eu falo, nossa, parece a cabeça.
Mas sabe? É uma mudança, viu?
É, eu faço psicóloga e eu fico namorando a análise.
Nossa,
é
muito, muito especial. Eu sou alucinada na minha.
Sério?
Mudou minha vida.
Mas você não sente uma solidão na análise?
Não. Nenhuma, inclusive.
Nenhuma?
Nenhuma. É que assim, existem analistas e analistas, né? A minha, ela vai para lugares muito... Ela é muito dura, ao mesmo tempo que ela é humanizada. Ela não é uma coisa que você senta lá e fica você só...
É porque eu fico
ela
com
te
essa
guia
questão...
pra você chegar nas suas questões e nas suas respostas.
Ah, tá, porque eu fico numa questão assim, será que a pessoa tá fazendo a lista do mercado dela agora?
Imagina, não, a minha não é assim. A minha me guia pra eu chegar nos lugares que me machucam e é pra eu chegar nas minhas próprias conclusões.
Entendi.
Ela me guia pra eu chegar, pra ter olhares segundo as opiniões, as minhas próprias opiniões.
Entendi.
Sabe, é muito interessante. Você chega em lugares, em outras camadas.
E como
que
você
não
lida
são tangíveis, assim.
Com as suas crises?
Em silêncio. Eu sofro só. Você é dessas? Eu quando eu tô ruim, eu tô quieta.
Eu tô
muito
frontal.
Ah, não, que delícia. Eu fico quando eu tô triste, eu tô sozinha. Eu gosto de entender.
Eu fico em silêncio, mas medicada.
Ah, é delicioso, né? Não, quando não tem jeito, aí vai no frontalzinho mesmo. Mas eu hoje, depois de muito tempo, eu consegui entender que também o esporte pra mim era uma válvula de escape.
Tá.
Então a minha luta é inegociável.
Que legal.
Mas assim, é difícil, né?
É.
Mas eu sou assim desde criança. Eu sofro em silêncio.
Sério?
Se eu não tô boa, eu tô quieta.
Você é aquela que desabafa com muitos amigos? Ou
não.
Você é aquela... Não?
Não. E eu sou de poucos amigos. Tá. Mas você pode ter certeza que meu braço vai pra você se precisar.
Entendi. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário?
Ai, um livro, pode ser um Kindle, porque tem esse...
Óbvio!
Sou apaixonada em Kindle, eu gosto de 300 coisas ao mesmo tempo. É, um livro, o quê?
Um documentário ou um TED Talk.
O da Franca Suzane, pra mim, é um que me marcou muito.
Franca Suzane?
Um livro, o primeiro que eu chorei na minha vida, chama O Terceiro Travesseiro, foi muito marcante pra mim, talvez... Você já leu? Ele fez uhum.
Já comecei, não terminei.
Não terminou?
Ainda não.
Nossa.
Mas é muito bonito.
O quê? Eu não, foi o primeiro livro que eu parei e falei, o quê? Eu solucei. Cara, um livro... Ah, eu tenho amado os filmes, me tocado muito, inclusive os filmes do Yorgos Lanthimos, que foi o mesmo que criou Pobres Criaturas, que ganhou
uhum.
o Oscar, milhões de Oscars. Mas tem um dele que chama Dente Canino, que é... inacreditável e praticamente explode uma bomba na tua cabeça. Então, pra mim, eu acho que eu tenho gostado disso, deles. Eu gosto de filmes que me instigam.
Você é culta, né?
Não, sou zero. Mas as...
É sim,
mas eu...
acharam?
Não,
durante
sou zero.
A conversa, eu super achei.
Mas eu gosto de tirar do lugar comum.
Não, estrategista, é. Profunda.
Eu gosto de me tirar do lugar comum, qualquer
sim.
coisa.
Gostei. É. A gente chega ao fim.
Ai,
da
que
nossa
triste,
carona.
Gente. Sim. Bibi, amei.
Olha, eu vou falar uma coisa. Eu queria muito te entrevistar, porque foi o que eu falei. Pra mim, você é um ícone fashion desde criança. E eu sempre senti você num lugar muito de confiante da sua própria trajetória, te acompanhando de longe. Depois a gente começou a se seguir, começou a conversar. Eu conheço sua irmã. Mas assim, eu sempre admirei muito o seu se vira nos 30.
É isso. Nos 12, às vezes nos 3,
então,
no que dá, mas se vira.
Você se vira.
É.
E eu acho isso maravilhoso.
Eu acho que isso é sinônimo de sucesso. Eu acho que quem se vira tem sucesso. Já percebeu?
Sim. É, e eu sinto isso muito de você. Foi o que você... Eu não sei se você falou isso no ar ou offline. Você falou, eu não pedia dinheiro para meus pais. Eu pedia dinheiro para as minhas amigas.
Exato.
E exatamente isso.
É.
É, você é uma pessoa que... Você catou sua independência com a mão e foi.
É muito louco, né?
É muito louco, porque você é muito jovem, né?
Você então, acha?
Sim.
Não, amiga. Tanto. Quantos você tem?
Eu tenho 37, vou fazer 38.
Ah, eu tenho 35, vou fazer 36.
É, então.
Uau.
Mas você tá nessa desde os 20.
Ah, não, sim, é. No mundo, jogada, arriscando, desde cedo.
Desde cedo.
É. Sobre arriscar, né?
Não, eu acho que você é uma pessoa que
prosperar,
já viveu muito.
Mas é sobre arriscar.
É, eu sinto que você é uma pessoa que já viveu muito, que tem muita bagagem de vida.
Tenho.
Então, assim...
E não é nem o começo, se Deus quiser.
Amém. É isso mesmo. Obrigada.
Amiga, foi tudo. Tô muito honrada. Obrigada mesmo.
Foi maravilhoso. Gente, eu quero agradecer hoje a Sextante, que fez um publi lindo no meu episódio. Eu amo publis, venham pra cá. Então, eu quero agradecer a Dan Grant. Eu quero você aqui. Eu falo inglês, amor. A gente legenda esse episódio. Por favor. Por favor, Sextante. Deixa eu falar pra vocês. Traz o Adam pra eu entrevistar. Me leva pros Estados Unidos, gente. Faz isso pra mim, entendeu? Porque, assim, ia ser tudo. Eu ia tirar profundidade. Assim, eu já li todos os livros dele, povo. Vambora. Eu quero entrevistar Centeneira, Kim Kardashian. Me leva.
Ai, tá na hora.
Tá na hora.
Ah, gente,
mas você não sabe.
Deus.
Deixa eu contar. A Kim, eu já mandei e-mail pra PR dela pedindo. Falei que eu embarcava com a equipe inteira pra lá.
Para.
Juro por Deus.
Eu não duvido, porque você já tá com os vestidinhos dela comprados.
Juro por Deus.
Ela compra os vestidinhos, gente.
Juro
eu
por
vi.
Deus. Kardashian Closet.
Não, você é maravilhosa, né?
Juro.
E responderam?
Ela falou, agradecemos, no momento não estamos aceitando podcasts.
Imagina, deve ter assim um mar do Spotify, né?
Imagina, não, imagina assim.
O Spotify tá na prova.
Tanto de coisa que ela recebe. Não, é muito perfeito. Mas deixa eu fazer o encerramento.
É, tá, vai lá.
De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
Ai, amiga, que turi!